Então, muito boa tarde, sejam bem-vindas à Assembleia da República, à Comissão dos Negócios Estrangeiros. Nós temos muito gosto em receber a delegação da ASEP, presumo que seja a doutora Fátima Proença, Ana Filipe Oliveira e Rita Cavaco. Muito gosto, sou a vice-presidente da Comissão, o senhor presidente está noutra diligência e não pode estar presente. Ao meu lado direito está o segundo vice-presidente e à minha esquerda está o coordenador do PSD e à direita estão deputados do Partido Socialista. Ah, e através da... está o deputado César, que nos está a assistir via Skype, através dos Açores. Nós temos uma grelha de tempos. Nesta grelha de tempos, a entidade que nos visita tem a oportunidade de falar 12 minutos, depois cada deputado de cada grupo, os deputados que representam cada grupo parlamentar, têm também a oportunidade de fazer questões ou intervenção de 3 minutos, no final a entidade, neste caso a ASEP, tem a oportunidade também de responder às questões que lhe foram colocadas. Eu peço desde já desculpa, porque às 3 horas, 3 menos 1 minuto, eu vou ter que me ausentar, porque vou ter que ir apresentar um relatório na Comissão de Defesa, mas continua a presidir os trabalhos o deputado Tiago Amorim, e passado isto, com isto, passo a palavra à doutora Fátima Proença.
Ai, obrigada. Sabemos que a agenda destas comissões é sempre muito pressionada e daí nós valorizarmos ainda mais esta oportunidade que foi criada. Nós já aqui estivemos algumas vezes, não como a ASEP, mas enquanto presidência da Plataforma Portuguesa das ONGs, nos anos 2000 até 2010, por aí. Mas esta é a primeira vez que a ASEP está aqui como organização da sociedade civil portuguesa, envolvida na cooperação para o desenvolvimento. Nós temos trabalhado nos últimos 30 anos nestas áreas, 25 anos em particular em permanência na cooperação para o desenvolvimento, em áreas muito focadas. Reforço da sociedade civil nos países parceiros, sobretudo Palopes, Timor-Leste, trabalho de advocacia e de comunicação para o desenvolvimento em Portugal e também com os nossos parceiros nos respectivos países. E, finalmente, e é este que conduz a esta sessão aqui, tentamos fazer um trabalho de influência política, no sentido de podermos contribuir para aquilo que nos parecem ser as melhores propostas em termos da cooperação para o desenvolvimento enquanto uma política pública portuguesa e europeia. Eu começaria por dizer que nós tentamos que das fraquezas fazer forças. Estamos um bocadinho habituados a isso. E a pandemia para nós foi uma oportunidade de estarmos fechados e, portanto, termos mais tempo para pensar, para discutir, para investigar. E, portanto, ao longo da pandemia, nós conduzimos um trabalho de pesquisa, de debate, de reflexão sobre as políticas de cooperação para o desenvolvimento, envolvendo muitos parceiros africanos, muitas organizações portuguesas, investigadores, pessoas de outras áreas da sociedade civil e do setor empresarial, numa perspectiva de tentarmos chegar a alguma coisa que marcasse para nós os 25 anos de trabalho nesta área e, simultaneamente, pudesse contribuir para a construção da nova política de cooperação portuguesa, enquanto política pública. A pandemia foi não só um espaço para isto, porque fomos obrigados, mas também foi um espaço de reflexão, porque a pandemia permitiu trazer sobre a mesa, de uma forma muito clara, questões que não eram, se calhar, muito evidentes. E, portanto, nós procurámos também olhar para a pandemia, olhar para a cooperação para o desenvolvimento, para a experiência de cooperação para o desenvolvimento durante a pandemia e tirar daí algumas lições. A primeira delas, e gostávamos aqui de vos colocar isso, a primeira é a questão das desigualdades, ou seja, a pandemia para nós permite-nos concluir que é a questão das desigualdades que deve estar no centro da política de cooperação para o desenvolvimento. Não é unicamente uma questão de luta contra a pobreza. A questão das desigualdades, quem tem vacinas e quando e em condições, quem tem apoios sociais pelo mundo afora e quem não tem, numa situação como a foi de pandemia, traduz para nós um problema em carne viva, o que é o problema das desigualdades. A segunda lição que nós tiramos da pandemia é que, neste contexto, o papel da ajuda pública ao desenvolvimento, ou seja, o papel dos fundos públicos que estão previstos nos orçamentos de Estados dos países mais desenvolvidos, é a resposta mais adequada para garantir os direitos a todos. É a resposta que permite responder às questões da desigualdade, são os recursos que permitem responder a questões como seja o direito à saúde ou o direito à educação. Não são, digamos assim, outros setores da sociedade que têm condições para o fazer. São os fundos da ajuda pública ao desenvolvimento, são sistemas públicos que garantam os direitos e, portanto, são os Estados estruturados que permitem dar essas respostas. A terceira lição tem a ver com uma questão que é traduz um pouco a nossa experiência, que é a necessidade de que a cooperação para o desenvolvimento e o desenvolvimento sejam processos localmente apropriados. Ou seja, não são processos em que nós vamos substituir os nossos parceiros. Nós não temos delegações nos PALOP, nós não temos delegações no Brasil ou em Timor-Leste, nós não temos expatriados permanentes, nós trabalhamos com as organizações locais. É isto que nós chamamos a localização da cooperação e do desenvolvimento e que lhes permite assumir responsabilidades, ganhar autoconfiança e contribuir, de facto, para a definição do que é que são as melhores soluções para os respectivos países. É esta localização da cooperação e do desenvolvimento que tem estado ausente. E tem estado ausente, nomeadamente, da discussão nesta própria estratégia. Nós já o dissemos ao Sr. Secretário de Estado que esta questão da localização é uma questão que não pode continuar a ser adiada, a discussão sobre ela. E, portanto, é a terceira lição que nós tiramos da pandemia. Isto que nós estamos aqui a dizer, nós estamos completamente à vontade por o dizer aqui, porque já o dissemos também ao Secretário de Estado da Cooperação e Negócios Estrangeiros. Já tivemos a oportunidade de dizer isto em duas situações diferentes, que são um pouco contribuições da ACEP para algumas das contribuições da ACEP para esta revisão da estratégia. E, portanto, olhando para o documento de estratégia, para além desta questão das desigualdades, para além do papel da ajuda pública ao desenvolvimento e para além da questão da localização, especificamente na questão da ajuda pública ao desenvolvimento, parece-nos que há uma omissão grande na estratégia, que é a ausência de definição de metas. Ou seja, há um compromisso internacional de Portugal há umas décadas já, relativamente à questão do crescimento da ajuda pública ao desenvolvimento, que neste documento de estratégia aparece novamente como uma questão importante, mas não são definidas metas. E com o histórico que temos de não assumir essas responsabilidades, parece-nos que faria toda a diferença se esta estratégia pudesse definir metas para esse crescimento. Uma segunda questão que nos parece que neste documento de estratégia é problemática, a nosso ver, é a questão de apontar para uma dispersão geográfica da cooperação. Ou seja, a definição da cooperação portuguesa até agora tem sido PALOPs, Timor-Leste, Brasil. Este documento de estratégia alarga para toda a África Ocidental, alarga para todo o Norte da África e dá um relevo também muito importante à América Latina. Ou seja, temos aqui uma contradição. Temos instituições com capacidades limitadas ao nível da cooperação portuguesa, temos recursos orçamentais limitados também, e ao mesmo tempo propomos esta grande dispersão geográfica da estratégia, das prioridades da estratégia. E isto parece-nos que é uma questão que é tão mais complicada quanto se ela for motivada por aquilo que, chamamos as que não são as boas razões. Ou seja, se forem por razões, por exemplo, têm a ver com as questões de segurança ou as questões das políticas migratórias. E essas, na prática, sobreporem-se à agenda da cooperação as preocupações da segurança e das políticas migratórias. E, portanto, parece-nos que esta questão da dispersão geográfica deveria ser encarada e ser revista de forma coerente, também tendo em conta os recursos e tendo em conta as prioridades. Finalmente, relativamente ainda a esta estratégia, parece-nos problemática o desinvestimento que tem vindo a ser feito na cooperação bilateral, que recuou bastante nos últimos 8 anos, com um crescimento muito grande da cooperação multilateral. Qual é que é o problema disto? Nós não estamos contra o multilateralismo. O que nos parece é que toda a mais-valia que Portugal construiu ao nível da cooperação para o desenvolvimento foi através da cooperação bilateral e com parceiros com quem tem uma história de cooperação e de desenvolvimento. Se esta passagem de agulha para o lado do multilateralismo acontece, as prioridades deixam de ser as nossas e passam a ser as das organizações multilaterais. E, portanto, é também a política de cooperação portuguesa que fica comprometida na sua própria definição. Não é? Portanto, este equilíbrio entre o bilateral e o multilateral parece-nos ser uma questão que tem que ser melhor pensada. Porque, por exemplo, ao nível do multilateral, pode-se dizer, mas Portugal vai buscar outros fundos que não têm capacidade ao nível do orçamento de Estado. Mas esses outros fundos são para prioridades que não foram definidas nem por nós, nem pelos nossos parceiros. Não é? E, portanto, tornamos um bocadinho uma agência de execução de outros. Não é? E não me parece que seja isso que a gente quer da nossa cooperação. 3 minutos para acabar, está bem? Que tem a ver específico... Tenho dois? Dá-me mais um, está bem? Um de tolerância. Contributo desta comissão parlamentar. E era aqui a questão a que eu queria chegar. Nós pensamos que esta comissão parlamentar, e deixe-me dizer isto assim com toda a franqueza, precisa de revalorizar o papel desta política pública no contexto das várias políticas públicas nacionais. Ou seja, por exemplo, a última audição parlamentar sobre a política de cooperação, a audição parlamentar alargada, portanto, na sua plena definição, organizada por esta Comissão Parlamentar sobre a Política Pública de Cooperação Portuguesa, realizou-se em 2003, há 19 anos. A anterior tinha sido em 1993. E eu lembro-me de estar lá embaixo no salão, enquanto presidente da plataforma das ONGs, e dizer ao presidente da Comissão Parlamentar, ao presidente da mesa na altura, que era o deputado Jaime Gama, dizer: senhor deputado, esperemos que os 10 anos que esperámos, que agora não esperemos outros 10. Afinal, já esperámos pelo menos 20, não é? Portanto, há aqui um papel desta comissão no sentido de valorizar esta política pública que me parece que era muito importante que fosse e que tivesse em conta, nomeadamente, a evolução que há na sociedade portuguesa. Por exemplo, o último Eurobarómetro, os resultados sobre o apoio da população à cooperação para o desenvolvimento andam ao nível dos 99% e com prioridade na política portuguesa ao nível dos 89%. Isto é 10 pontos acima da média europeia. É tipo 8 pontos acima da última sondagem que foi feita há 3 anos atrás. Portanto, parece-me que há um ambiente favorável ao nível da sociedade portuguesa para que isso aconteça. Finalmente, parece-nos que era muito importante que esta comissão ajudasse a criar condições para uma monitoria mais passo a passo da política, da execução da política. Porque não basta aprovar a política, depois ela tem que ser executada. Não basta aprovar um orçamento, ele tem que ser executado. E neste momento sentimos que não há os instrumentos aqui adequados para a monitoria, seja da política, seja do orçamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Fátima. cumprimos o tempo com o minuto de tolerância. E agora passava a palavra ao grupo parlamentar do PS. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente. Na pessoa da Sra. Presidente, doutora Fátima Proença, cumprimentar toda a associação. Dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista acompanha com o máximo interesse o trabalho da ACEP, a Associação para a Cooperação entre os Povos, a propósito da nova Estratégia de Cooperação 2030, e a discussão sobre o Plano Estratégico para a Cooperação é uma das vertentes fundamentais da nossa política externa. De louvar também que o início da intervenção da ACEP na cooperação internacional para o desenvolvimento, que é contemporâneo do documento de posição do CAD, da OCDE, em 1996, onde se definiram já os princípios e valores para fazer face às ameaças globais identificadas nessa altura. Somos sensíveis à causa e ao propósito da nova Estratégia de Ação 2030, num processo que privilegia a partilha com parceiros, como responsáveis políticos e investigadores do desenvolvimento e da cooperação, e concordamos que a cooperação para o desenvolvimento é uma das áreas mais nobres das relações internacionais, baseada em princípios éticos, à luz das quais as políticas e as relações devem ser definidas, e da solidariedade internacional. Portugal tem procurado articular a cooperação com outras áreas de política externa, nomeadamente a diplomacia económica e a ação cultural externa, e por isso associámo-nos por completo a esta causa e congratulámo-nos pelo vosso desempenho, que assume hoje particular importância tendo em conta os desafios globais que enfrentamos em matéria atual, a pandemia, pós-pandemia, guerra, alterações climáticas. Estamos conscientes que esta mudança se resume na assunção de que os direitos humanos são direitos universais e devem ser entendidos como tal. A paz, a solidariedade, a promoção da democracia, do Estado de Direito, a defesa dos direitos humanos, as liberdades fundamentais, a defesa da língua portuguesa, a conservação do ambiente e a igualdade de oportunidade para todos. Consideramos, portanto, muito, muito importante o contributo das organizações não-governamentais para o desenvolvimento e estamos empenhados em que este plano estratégico reflita o melhor possível, na certeza que o desenvolvimento que está em fase de consulta pública será discutido, analisado com toda a seriedade, com todo o empenho e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece este contributo e esta exposição que certamente nos vai ajudar no nosso trabalho que temos adiante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Tiago Moreira de Sá.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Queria cumprimentar em particular os nossos convidados. Queria cumprimentar em particular a Rita Cavaco, foi minha aluna, é um prazer revê-la. Esta reunião breve e este tema são da maior importância. E não digo isto por simpatia, por estarem aqui à frente, porque acredito sinceramente nisso. E não por acaso o PS está a trabalhar a fundo o tema da cooperação, no contexto desta discussão pública e procurando ir mais além. Temos ideias claras, agora não é o momento para estar a ter aqui uma discussão de fundo sobre isso, até porque o mais importante é ouvir-vos. Temos muitas críticas e muitas coisas boas também do histórico da nossa cooperação e coisas boas do espírito da nossa cooperação. Há muita coisa que está ultrapassada. E a própria filosofia de base da nossa cooperação deve ser discutida. Não sei se hoje em dia alguns dos seus aspectos não estão ultrapassados. E algumas das críticas que fizeram aqui, bastante pertinentes, também correspondem a problemas que nós temos identificado. Queria ouvir um bocadinho mais sobre isso. Primeiro, a ausência de definição de metas, é uma das primeiras coisas que nós temos no documento que estamos a elaborar, que em princípio será um projeto de resolução, referimos precisamente isso. Segundo lugar, falam da dispersão geográfica, nós também, e da dispersão temática, na verdade é uma dupla dispersão. Depois também há uma certa dispersão dos órgãos que participam, mas enfim, não quero entrar por aí, que é um tema sensível, e não quero ser, teria, para dizer qualquer coisa sobre isto, teria que ser muito rigoroso para não ter nenhum órgão que seja referido, possa ficar melindrado, mas também temos que trabalhar aí. E depois, um ponto absolutamente fundamental que referiu, que é a questão da cooperação bilateral. estamos de acordo, sem desvalorizar a cooperação multilateral, e também em grande parte a razão tem a ver com aquilo que disse, com poder ir utilizar recursos que são recursos multilaterais que não estão a ser utilizados, e que isso até se reflete depois nos números que apresentamos ali, nos relatórios do investimento na ajuda da cooperação, mas tem o reverso da medalha, que é o que diz, muitas vezes isto é feito, vai-se de facto buscar, idealmente muitas vezes, na maior parte dos casos não se vai, buscar verbas adicionais, mas depois os objetivos não correspondem aos objetivos definidos a nível nacional. E aí eu concordo, acho que, sendo eu um grande defensor, pelo menos idealmente, da adesão coletiva, nós não podemos ignorar que grande parte dos resultados concretos, o histórico dos resultados concretos, não como o ideal, mas como o histórico daquilo que temos feito, a maior parte dos resultados concretos têm sido conseguidos ao nível da cooperação bilateral. Nós não podemos deixar que o ideal do multilateralismo, que é muito louvável, e eu próprio tenho falado muitas vezes aqui disso nesta casa, mas não podemos deixar que isso depois leve à desvalorização da cooperação bilateral. Um outro ponto que eu gostava de ver convosco tem a ver com... Só um bocadinho... Se eu conseguir perceber a minha letra, vou ter que pôr os óculos. O ponto que referiu sobre esta comissão, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, poder contribuir para valorizar a cooperação portuguesa. Dei um exemplo concreto, mas eu gostaria de ouvir-vos mais sobre como é que nós podemos, enfim, nós temos as nossas várias ideias, mas que quanto mais partilhamos ideias, melhor, como é que nós podemos contribuir para essa valorização. E depois já é só porque eu não tenho mais tempo, vou concluir, gostaria de poder continuar a conversar convosco, até porque, como disse, nós próprios estamos a apresentar, a elaborar um documento nesta área. Todos os contributos são bem-vindos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passa a palavra ao deputado Diogo Amorim, do Partido Chega.
Muito boa tarde e muito obrigado pela vossa presença aqui assim. Várias questões haveria aqui a pôr, nos 2 minutos não dão. O meu partido está praticamente interessado nessa área e irá fazer propostas concretas. Aqui, em relação àquilo que disse, eu gostaria de subscrever 2 críticas que fez e que, aliás, o meu colega também do PSD, a questão de bilateralidade, multilateralidade. Normalmente, quando não se quer resolver um problema, tira-se para grandes plataformas multilaterais e nada daquilo funciona. É como as comissões, disto, aquilo e daquele outro. Ponto 1. A dispersão geográfica também, a certa altura, não pode funcionar. Não há meios, não há hipótese, os meios diluem-se. Em relação a esta comissão, o interesse da sua participação neste processo e neste... Nós, julgo eu e que falo, ninguém aqui se porá de fora, é óbvio que terá todo o interesse e será, fará parte das suas atribuições básicas, um apoio claro a esta questão. Portanto, não quero levar mais tempo, não vale a pena. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Sr. Deputado. E eu, como disse no início, peço desculpa, vou ter que me ausentar e os trabalhos continuarão com o deputado Diogo Amorim. Foi um gosto conhecer-vos e receber-vos aqui na Assembleia. A Comissão está sempre disponível para vos receber. Muito obrigada.
Continuar aqui no meu lugar. Então, queria dar a palavra à senadora para a sua intervenção final. Julgo que nenhum dos senhores deputados tem mais nada a dizer. Peço desculpa, Natália.
Só uma palavra de agradecimento, no sentido de ter ficado impressionada pelo trabalho, pelo empenho, pelas propostas, pela forma como aqui nós, sendo deputados, nos pode inspirar também e desempenha um papel crucial no futuro que temos em comum na cooperação internacional e era simplesmente, claro, confirmar as palavras da minha colega do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dizer que, sendo uma concidadã francesa também e tendo uma história muito, muito próxima da rede associativa também francesa nessa área, dizer que, na verdade, muitas vezes, antes das instituições do país, temos energias como a da ACEP e ideias para continuar uma missão de paz e de conquista de igualdade que, sem esse empenho, não seria possível no seio das instituições e das capacidades públicas. Muito obrigada.
Sra. Doutora, então, passe-lhe a palavra.
Deputado, eu ia seguir aqui a ordem. Eu penso que as senhoras deputadas do Partido Socialista não puseram nenhuma questão em especial, mas há uma questão que nós gostávamos de lhes colocar, que é que me parece, na atual legislatura, eu penso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está em ótimas condições para promover um diálogo com o Governo que ajude exatamente na revalorização do papel desta Comissão e a revalorização do papel da Assembleia no quadro da política de cooperação. Porque, neste momento, a política de cooperação é um decreto-lei. Se, isto é uma sugestão concreta à Comissão, se esta Comissão e o Parlamento assim o achar, pode chamar a si a questão da política de cooperação e dizer, não, isto deve passar a discussão para a Assembleia e isto deve ser uma lei, deve ter o estatuto de uma lei que valoriza a política pública e, simultaneamente, garante também uma maior participação e aproximação da Assembleia e desta Comissão às questões da cooperação e do desenvolvimento. Portanto, esta era uma sugestão concreta à Comissão em geral e em relação ao grupo do Partido Socialista em particular, porque estarão em melhores condições, provavelmente, de fazer esta luta, digamos assim, de conseguir que, de facto, a política pública de cooperação para o desenvolvimento seja uma política que passa na Assembleia da República e que, portanto, que é uma lei da República e não um decreto-lei governamental. Acho que isto valorizava a política, valorizava esta Comissão e valorizava todos quantos trabalham na cooperação e é muita gente, há muitas instituições. Isto era, portanto, a primeira questão. Em relação ao PSD, agradeço ao Sr. Deputado as questões que colocou, portanto, nós estamos de acordo com elas, a questão das metas é claramente para nós uma questão fundamental. Nós já pusemos esta questão ao Sr. Secretário de Estado, a questão das metas, e ele foi aberto à questão, mas tem uma visão um pouco diferente. Ele acha que as metas são para ser colocadas no plano de ação. Para nós, há metas que não são da ação, são metas políticas, cuja definição é política, portanto, e, portanto, que são prévias ao plano de ação. Não é? E a questão das metas para a ajuda pública ao desenvolvimento são metas políticas, não é? São orientações políticas e não questões orçamentais, digamos assim. E, portanto, parece-nos que esta questão das metas há que aí distinguir o que são metas de um plano de ação e o que são metas do documento de política. Não é? A questão da dispersão, o Sr. Deputado falou nas diversas vertentes. Em relação aos órgãos, há aqui uma questão que eu não referi, mas que talvez seja interessante. Conduz a mais dispersão, mas conduz também a mais concertação, que é... Neste momento existem basicamente dois órgãos de consulta, de debate, de circulação de informação, que é a Comissão Interministerial de Cooperação e é o Fórum da Cooperação. Ora bem, num está a sociedade civil, as empresas, etc., no outro estão os ministérios. Nós sentimos que há aqui a falta de uma terceira coisa que junte estas duas. Não é? Não quer dizer que tenham que reunir com a mesma regularidade e tal, mas haver um espaço em que a comunidade da cooperação, porque é uma comunidade que se trata, de facto, a comunidade da cooperação se possa encontrar, trocar ideias, trocar experiências, encontrar novas parcerias entre público e privado, entre ONGs, ministérios, etc., parece-nos que seria uma inovação a introduzir neste documento estratégico que não consta. Não é? E, portanto, era uma questão em termos... É mais um órgão, digamos assim, mas é um órgão que vai facilitar a concertação e não a dispersão. Relativamente ao papel da Comissão, eu já referi ali uma parte da resposta com os deputados do Partido Socialista. Eu penso que, para além do exemplo que dei das audições públicas sobre política de cooperação, já houve tempos em que houve, por exemplo, audições setoriais. E essas audições setoriais também são importantes. Por exemplo, uma audição sobre as questões do ambiente, da política de cooperação para a área do ambiente, e convidar as pessoas, as instituições públicas, privadas, etc., os ministérios, a virem aqui e darem o seu parecer sobre o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito, quais são os problemas, etc. As audições também geográficas. Houve aqui uma audição incrivelmente bem feita relativamente, por exemplo, à situação da Guiné-Bissau, aqui há uns anos atrás, convocada por um grupo de amizade que eu acho que existe dentro do quadro desta comissão, que eu conheço, o grupo de amizade com a Guiné-Bissau, e que foi uma audição que, inclusive, trouxe cá responsáveis de organizações guineenses. Num país com as dificuldades e os problemas que tem, como é a Guiné-Bissau, isto foi simbolicamente uma coisa extremamente valiosa para a cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau. Um reconhecimento de os problemas são para resolvermos em conjunto. Um bocadinho isto, esta tentativa de diálogo mais próximo e o papel da Assembleia nisso, ou seja, não ser meramente uma questão do Camões ou da Secretaria de Estado e tal, mas é o próprio Parlamento a assumir isso. Penso que essas audições também são geográficas, também são um caminho, não é? Portanto, há aqui formas e outras irão surgir, mas o que era importante era começar a experimentar, nomeadamente uma audição pública sobre a política de cooperação portuguesa, numa altura em que vai ser aprovada uma nova estratégia, era toda a oportunidade para haver uma audição, até antes da aprovação da própria estratégia, não é? Porque depois dela aprovada faz sentido, mas é numa altura já de monitoria da execução. Agora faria sentido, era antes da aprovação da estratégia, ver uma audição pública em que os deputados pudessem ouvir os diversos corpos da sociedade que estão envolvidos na cooperação, no fundo, ouvir a comunidade da cooperação. Relativamente às questões do Sr. Deputado Chega, eu penso que as questões já foram vistas, não é? A questão da bilateralidade, a dispersão geográfica, o papel da Comissão Parlamentar, penso que, não sei se cobri todas, vejam se cobri todas as questões... Eu gostava só uma última coisa. Esta documentação que nós entregámos é uma documentação é muito selecionada porque não queríamos inundar de papel. Mas se quiserem, por exemplo, ir ao site mundocritico.org, que é o site da revista que nós fazemos em parceria com o Centro de Estudos sobre a África e o Desenvolvimento do ISEG. Nós fazemos esta revista, vai no 8º número neste momento, é semestral. Não há possibilidade para mais e também não faz sentido para mais. Trouxemos um número atrasado, não é o último foi sobre ambiente, mas trouxemos este porque foi um que foi focado na cooperação. E, portanto, há alguma documentação, por exemplo, no site do Mundo Crítico há muita documentação que nós produzimos. Em qualquer momento considerem que pode ser útil, por favor, peçam ao Secretariado da Comissão e nós teremos todo o gosto em fazer-vos chegar toda a documentação. O que está aí é, de facto, uma seleção. Há outras de outras áreas. Por exemplo, eu tenho aqui uma coisa que é a CAP dos Futuros Criativos. Isto é uma coisa que a gente está empenhadíssimos, que é a economia criativa no Espalópio e Timor-Leste. E que está a ser um projeto fantástico em termos de inovação, não é? Terão também o site dos Futuros Criativos. É a Rita Cavalho, que é responsável por isso.
Muito obrigado, Sr. Fátima Provença, muito obrigado a todos. Esta Comissão Parlamentar tomou nota das recomendações feitas e daremos a elas toda a atenção. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa vinda aqui assim. E agradecer. E nada mais, se nada mais há a dizer, muitíssimo obrigado e as maiores felicidades.
Muito obrigada a todos. Obrigada.